10. Preolac. Depois de todos esses preparativos, saímos para o encontro. Seguimos eu, meu companheiro e minha filha mais nova em direção a Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, porque a região indicada por eles era aquela. Quando lá chegamos, já era noite. Ficamos no local designado à espera da pessoa que deveria chegar para nos levar até o lugar onde a nave de Carran deveria descer. Eu sabia que essa pessoa viria falar conosco, pois caso ela não aparecesse, eu saberia que certamente não haveria encontro. Assim, ficamos dentro do carro, no local designado por eles durante um bom tempo, em meio a uma escuridão incrível, na qual baixava, vez por outra, uma neblina. Por volta das 21 horas, mais ou menos, nós avistamos um pequeno ponto luminoso no céu, que parecia uma lanterna de avião, e era justamente isso que pensávamos que fosse. O meu companheiro estava com a máquina fotográfica pronta para ser usada a qualquer momento. Pouco depois, onde estava o tal ponto luminoso, surgiu uma luz mais intensa, que permaneceu assim por algum tempo. Meu companheiro bateu uma foto antes que aquele brilho se apagasse, ficando por alguns minutos sem tornar a dar sinal de vida. Neste meio tempo, nós já estávamos pensando que não fossem eles porque, quando falaram comigo a última vez, avisaram que, ao chegar ao local, dariam 3 sinais de luz para que nós ficássemos sabendo que eles já estavam presentes. Quando um segundo sinal de luz nos foi enviado, meu companheiro tirou mais uma foto e, no terceiro sinal, fui eu quem bateu a fotografia. Continuamos a seguir todas as instruções que eu havia recebido. Meu companheiro pegou a lanterna e fez o mesmo sinal, acendendo e apagando por 3 vezes. Tudo estava correndo exatamente como fora determinado, porém, ainda estava faltando um detalhe, o mais importante. A pessoa que deveria estar nos esperando e que nos levaria até o local de encontro ainda não tinha aparecido. Estávamos no carro e fechamos todos os vidros, porque eu estava com muito medo. Não era medo das pessoas da nave, mas sim das pessoas daqui mesmo, porque um homem e uma mulher completamente desarmados, dentro de um carro, com um bebê dormindo, em um local ermo, onde somente se ouvia o coaxar dos sapos, era realmente uma situação bastante perigosa. De repente, um homem surgiu no meio daquela escuridão. Digo surgiu porque nós não estávamos ouvindo o ruído de passos se aproximando. De repente, ele estava em pé, perto do carro, do lado do meu companheiro, batendo no vidro devagar. Meu companheiro abriu um pouco o vidro e perguntou o que ele queria. Ele perguntou se nós estávamos indo para leste. Dissemos imediatamente que sim, conforme eu tinha sido instruída. Para que eu tivesse certeza que ele era a pessoa certa, mandaram-me que, depois de dizermos que sim, perguntasse se ele sabia o significado da palavra Preolac. Se essa pessoa dissesse que não, então eu saberia que ela não era quem eu estava esperando. A parte mais difícil de tudo isso é que eles não me tinham dado o significado desta palavra. Mas ele respondeu-me que Preolac significava contato de Carran. Meu companheiro acendeu então a luz interna do carro e convidou-o a entrar. Ele deu a volta por detrás do carro e entrou, sentou-se na frente ao meu lado e se apresentou desta maneira.
Eu sou Zir. Contato de terra.
Virou-se para mim e disse:
Você é Bianca, contato de Carran.
Em seguida, apontando meu companheiro, também disse o seu nome. Eu fiquei espantada pelo fato de ele até saber os nossos nomes, e quando eu ia perguntar como ele nos conhecia, não foi possível, porque Zir já estava dizendo para que seguíssemos em frente com o carro. Diante dessas evidências, não quis ser inoportuna, fazendo-lhe tal pergunta e preferi calar-me. Creio que rodamos mais de 1 quilômetro. De repente, Zir pediu ao meu companheiro que ele parasse, manobrasse o carro para voltar, estacionasse e que esperasse pela sua volta do lado de fora do carro, sem nada nas mãos. Sem dizer mais nada, ele seguiu a pé, desaparecendo na escuridão da noite. Tudo foi feito como ele havia dito. Ficamos ali naquele local, esperando pela volta de Zir durante 1 hora mais ou menos. Nossa atenção estava toda voltada para o céu, porque nós esperávamos que a nave viesse e descesse bem próximo a nós. Mas entre uma olhada e outra avistei um vulto branco fosforescente que vinha pela estrada. Imediatamente deixei de pensar em Kahan, na nave, em tudo mais que nos havia levado àquele local e disse apenas uma palavra para o meu companheiro. Assombração. E assim que pronunciei essa palavra, dei uma corrida em direção à porta do carro. Porém, ao lembrar-me de que Zir nos havia pedido para que ficássemos do lado de fora, assim foi feito. O vulto cada vez mais se aproximava de nós e o meu medo também aumentava cada vez mais. Quando ele já estava bem próximo, mais ou menos uns 50 metros de distância, o tal vulto brilhante parou e acendeu uma lanterna de luz branca. Vimos então que ele não estava só. Zir estava com ele. Respirei aliviada. Foi só então que vimos, com espanto, que o homem de roupa branca que tanto me havia assustado era o Kahan. Eu fiquei tão espantada com o que acabava de ver que comecei a rir e, virando-me para Zir, disse-lhe: Vocês quase me mataram de medo. Essas roupas de Kahan brilhando no escuro me fizeram pensar que fosse assombração. Enquanto eu dizia isso, Kahan nos cumprimentou com um gesto de cabeça e o mesmo sorriso que eu já conhecia bem. Diante desse gesto de Kahan, nós, que estávamos cheios de saudade, com um gesto todo nosso, estendemos a mão para cumprimentá-lo, conforme nossa maneira tradicional. Ele, porém, não tocou em nossas mãos. Quando notamos que nosso gesto não era correspondido, eu e meu companheiro trocamos olhares e vimos que, pelo menos aparentemente, nós havíamos cometido uma gafe. Imediatamente desfizemos esse gesto. Quando eu estava perguntando a Zir pela nave, Kahan chegou bem perto de mim, olhou meu cabelo por alguns segundos, depois colocou uma de suas mãos sobre minha cabeça e, com meus cabelos entre seus dedos, movimentou a mão de um lado para o outro, desarrumando-o todo. Acho que o impulso que o levou a desmanchar meu cabelo pode ter tido algo a ver com a primeira vez em que ele me viu, porque naquele primeiro encontro eu estava careca. Kahan tem o cabelo muito liso e deve ter tido vontade de pegar o meu, que é enrolado. Mas enquanto Kahan desmanchava meus cabelos, Zir me respondia que a nave não estava ali, tinha subido. Perguntei se, como da primeira vez, nós seríamos levados para dentro da nave, pois eu tinha necessidade de falar com Kahan e, como ele não falava o nosso idioma e nem nós o dele, eu achava que sem os aparelhos da nave seria praticamente impossível comunicarmos-nos. A resposta de Zir foi curta, porém bastante positiva, dizendo-me que a razão pela qual ele estava ali era justamente para que, através dele, pudéssemos falar com Kahan e ele conosco. Foi somente depois desta explicação que voltei minha atenção para ele, porque até aquele momento meu olhar estava voltado para a figura de Kahan. Fiquei pensando como Zir teria aprendido aquele idioma. Quanto tempo ele teve que passar com Kahan para aprender? Por que ele não tinha aquele jeito pomposo que as pessoas daqui costumam ter quando sabem alguma coisa? Digo isto porque Zir não parecia ser doutor em nada. Para mim, ele era um homem comum que trajava calça e camisa preta. Seus cabelos eram louros e a barba ruiva estava por fazer e sobressaía na sua pele clara. Eu não quis dizer nada naquele momento, mas estava intrigada com o fato de Zir, com aspecto de homem tão simples, saber falar o idioma de Kahan. Porém, estas dúvidas logo desapareceram, porque enquanto eu pensava assim, ele já estava traduzindo as primeiras palavras de Kahan para nós, querendo saber tudo o que havia acontecido durante o ano. A pergunta que foi traduzida por Zir deu início ao nosso diálogo.